O relatório ainda, essa é a palavra que mais dói, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, e divulgado em julho deste ano, traz algumas avaliações das necessidades de 27 famílias de pessoas desaparecidas aqui no estado de São Paulo. Dentre as considerações, a saúde mental desses familiares é um dos 5 pontos-chave desse estudo. Também divulgado em julho, nós temos o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2021, o qual traz dados sobre desaparecimentos no Brasil no ano passado. Foram quase 63 mil pessoas desaparecidas no país, das quais mais de 18 mil desapareceram só em São Paulo. E como ficam os familiares desses desaparecidos? Maria Júlia Kovacs, professora sênior do Departamento de Psicologia da Aprendizagem, do Desenvolvimento e da Personalidade no Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, responde algumas questões.
O desaparecimento de uma pessoa, sim, gera um sofrimento muito grande entre os seus familiares, embora a gente tenha que lembrar sempre que é muito difícil a gente generalizar essas questões, dizer que todo mundo pode dizer alguma coisa geral sobre o processo de enfrentamento. Mas eu vou levantar algumas questões que são importantes. O desaparecimento não é morte, mas sempre existe a suspeita de que a pessoa possa, de fato, ter morrido ou de ela ter sofrido muito, ou de ela estar ainda em alguma condição de sofrimento, mesmo que ela esteja viva. Então, é uma situação que gera sofrimento e também gera ambiguidade, porque como não se sabe se a pessoa está de fato morta, oficialmente não dá para entrar em processo de luto, que só, vamos dizer, do ponto de vista formal, o processo de luto se inicia quando há a morte de uma pessoa. Eu diria que do ponto de vista psicológico, a questão do luto, além de ser uma situação extremamente difícil, é uma situação bastante ambivalente, ambígua, e que muitas vezes o luto não é reconhecido. Então as pessoas ficam com a vida suspensa, porque não sabem se de fato a pessoa está viva ou já morreu, e não conseguem restabelecer sua vida, ficam o tempo todo na espera e na angústia se a pessoa vai voltar ou não. Então tem um imenso sofrimento psicossocial que precisa ser cuidado.
O documento do Comitê Internacional também traz a questão do desaparecimento de crianças e adolescentes. Eles pegam o dado de 2017, que foi analisado pelo Ministério Público de São Paulo através do Programa de Localização e Identificação de Pessoas Desaparecidas na época, e relata que dos mais de 23 mil casos, quase 24 mil casos analisados por esse órgão, o grupo que contém mais casos é justamente o de adolescentes, entre a faixa etária de 14 e 19 anos de idade, com pouco mais de 5 mil registros. Então, quando a gente pensa nessa questão do desaparecimento de crianças e de adolescentes, a gente pode prever alguma mudança, alguma diferença no enfrentamento pelos familiares?
Desaparecimentos de crianças e adolescentes deixa muitas famílias numa situação de muito sofrimento que precisa ser considerada com muito cuidado. Lógico que criança e adolescente muitas vezes caem naquela categoria que eles chamam de incapaz, que eu acho que é um termo bastante infeliz, mas enfim, que muitas vezes estão sob tutela, responsabilidade dos pais, então muitas vezes têm dificuldades para tomar providências e então causam muito sofrimento aos familiares. Não dá para dizer, vamos dizer, que uma família vai sofrer mais ou menos do que outra família, porque, como a gente falou, a questão do enfrentamento das crises, dessas situações, são muito particulares das pessoas e das famílias. Quer dizer, pode ser cada pessoa, se consideramos pai, mãe, irmãos, e também como o sistema familiar se organiza para lidar com essa situação. Então, em famílias que são mais organizadas, né, talvez eles encontrem melhores formas de enfrentamento do que famílias que têm muita briga, muita discussão, atribuição de responsabilidade um para o outro. Mas, novamente, a gente tem que considerar cada organismo familiar, cada pessoa envolvida e também as circunstâncias em que ocorreu o desaparecimento.
Quando a gente pensa nesse enfrentamento particular de cada família, não necessariamente quer dizer que elas tenham que enfrentar sozinhas. Até porque o desaparecimento de pessoas acaba sendo um problema da sociedade, né? Um problema de política pública, um problema de segurança pública. E é claro que cada um pode ajudar com solidariedade e compaixão.
Como todas as questões que envolve crise, que envolve violência, que envolve dor, que envolve sofrimento, atinge a sociedade como um todo. É muito importante que, primeiro, que se pense que esse é um problema que pode afetar a todos nós, né? Não estamos, invulneráveis à situação de que possa acontecer dentro do nosso núcleo familiar, né? E também por causa da questão da solidariedade, que é muito importante em situações de sofrimento, porque essa possibilidade que a sociedade se organize para ajudar famílias que têm pessoas desaparecidas, oferecendo conforto, solidariedade, amizade, é sempre muito importante. Não vou dizer que tire o sofrimento, mas pode amenizar bastante.
Uma das próprias sugestões do relatório do Comitê Internacional da Cruz Vermelha é justamente esse fomento para que governantes desenvolvam um sistema nacional que trate do tema da busca por pessoas desaparecidas, né? Aqui em São Paulo, a gente tem o programa de localização e identificação de desaparecidos, por exemplo, mas acaba ficando muito localizado. Então, fica a pergunta: o que essas políticas públicas podem e representam não só para o amparo dessas famílias, mas também na busca por pessoas desaparecidas?
É muito importante ter essa questão pública para poder identificar quais são os pontos de risco, quais são os lugares em que os desaparecimentos podem acontecer com maior frequência e também para poder oferecer um serviço de apoio e cuidado a famílias de pessoas desaparecidas, tanto no sentido do enfrentamento como na busca dessas pessoas desaparecidas, né? Aparelhar de forma para que cada vez mais se possa encontrar estas pessoas, aliviar o sofrimento de quem foi sequestrado, de quem desapareceu, né, que é um aspecto muito importante, e também o cuidado dos familiares. Então, é muito importante que entender que este é um problema coletivo, não é só individual daquelas pessoas ou famílias que têm entes desaparecidos, mas de toda uma sociedade, o que também estimula as políticas públicas que são muito importantes.
E eu conversei com Maria Júlia Kovacs. Ela é professora sênior do Instituto de Psicologia da USP. E aqui a gente falou sobre a questão psicológica de familiares que buscam entes desaparecidos. Wallace de Jesus, para a Rádio USP.